Prepare-se que vai começar mais um episódio do Imigrantes Podcast. Um conteúdo feito por imigrantes, para imigrantes.
Olá, imigrantes! Estamos aqui com mais um podcast. E hoje estamos com uma participação especial da...
Gabriela Damasceno!
E também estamos aqui com...
Flávio Martins.
E Marcelo Irineu.
E Ana de Almada. A Natália não está aqui hoje, ela está ajudando a organizar a festança do Ken, que fará aniversário.
Exatamente.
Soon, né?
Em dezembro, segundo ela, é uma data ruim de comemorar aniversários.
Muitas festas ao mesmo tempo, a pessoa já dá um presente de Natal, já fala que é de aniversário também.
É.
Então, Nath, estamos sentindo sua falta aqui hoje. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto muito importante que todo mundo adora, que se chama dinheiro.
Dinheiro! Oi, cadê o dinheiro?
E a principal pergunta que todo mundo faz quando vai morar no exterior é: dá pra economizar, gente?
Claro que sim.
Uou.
Dá, certo.
Economizar dá, mas assim, tem que ter muita disciplina e tem que resistir mesmo aos vários... prazeres da vida, pelo menos por um tempo, pra você conseguir realizar um grande sonho, que seja ele a própria viagem, né? Porque acho que a maioria das pessoas que estão aqui precisaram economizar e planejar por um bom tempo antes de poder estar aqui hoje junto contando essa história pra vocês, né?
Então começa lá atrás, vendendo todas as coisas.
Vendendo tudo. Cada um tem uma história, né? Tem gente que casou e vendeu todas as coisas, tem gente que... simplesmente juntou dinheiro por um bom tempo. O meu caso foi esse. Eu juntei dinheiro por mais de 3 anos. Juntando dinheiro para alguma coisa grande. Que no caso seria ou comprar uma casa. Ou uma casa. Porque no Brasil a mentalidade é essa, né? Você trabalha, trabalha, Sim. trabalha. Para quê? Para comprar uma casa.
Casa própria, né?
Uma
sonho.
Casa própria, gente. Coisa maravilhosa. Só que não.
A minha mãe fez um empréstimo para mim bem posterior. Eu tinha um pouquinho de dinheiro. E ela foi lá no banco... Ô, seu moço, o cara me faz pra eu levar minha filha pra hostel.
Foi o meu caso, qual foi o seu caso, Gabi?
Eu trabalhei em 2 empregos no verão. Então, eu acordava às 6 da manhã, trabalhava, fazia café da manhã num hostel, tomava um banho e ia pro trabalho de jornalista à tarde. E voltava depois pro hostel pra fazer a janta do pessoal. Então, foi um verão, pesado, intenso.
E guardar dinheiro antes de vir e depois de chegar é diferente? Eu tenho essa impressão de que quando a gente... vai para um outro país no exterior, às vezes a gente tem um acesso fácil a coisas que a gente não tinha antes. Então tem gente que já chega e solta a franga, fica bem louco, já sai comprando iPhone, todas aquelas roupas de marca que sempre quis e antes não conseguia comprar. Primeiro salário ali, já sai fazendo assinatura de academia, do Netflix, a coisa toda. Eu acho que faz muito também daquela mudança de, às vezes, para quem morava com os pais no Brasil e tinha algumas prioridades ou alguns gastos específicos, aí você passa a morar sozinho. Então, nessas duas últimas semanas, eu tive que trocar o meu colchão, porque tava machucando minhas costas, eu não tava conseguindo trabalhar. Tive que trocar, coisa de velha isso, né? Mas é verdade. Tive que trocar o meu micro-ondas, porque o meu micro-ondas resolveu parar de funcionar, e aí vai acumulando alguns gastos que você não contava. Que antes, quando você morava com os pais, tinha aquela facilidade de o dinheiro que eu ganho é pra eu gastar saindo, ou passeando, ou comprando alguma coisa pra mim. Às vezes ajudando em casa, mas não com tanta... quanto você morando sozinho, né?
Eu sempre tentei ter o meu senso de responsabilidade quando eu ainda morava com os meus pais, assim. Então, eu tentava contribuir com algumas contas, pagar uma coisa ou outra, pra não me sentir tão ali explorador, né? Porque, querendo ou não, eu saí da casa dos meus pais com 30 anos de idade, né? Então, pessoas vão me criticar agora, mas...
No Brasil é super comum, eu também morava com meus pais antes de vir pra
cá. É cada vez mais comum, né? Da nossa geração, a gente sair mais tarde da casa dos pais mesmo. É difícil porque os custos exatamente das coisas são muito altos. Então, você precisa ter um poder aquisitivo no Brasil muito alto pra você conseguir a independência financeira que você precisa pra pelo menos comprar o seu apartamento e pagar as contas que vão estar juntas com ela, que pode ser a sua água, a sua luz, o condomínio, né, gente? Que é uma coisa maravilhosa, você tem que pagar. E aí você tem que comprar um carro, porque você tem que se locomover. Aí você vai gastar gasolina, IPTU, IPVA, as coisas. Quando você vê o seu salário ali, você não sobreviveu no Brasil, né? Como é que você faz pra viajar? Então, vai ver que foi por isso que eu morei com os meus pais até os 30. Pra, no final desse ciclo, eu consegui juntar um dinheiro pra poder vir pra cá, né?
E foi só aqui que eu entendi a importância de ter uma poupança. Porque eu morava longe dos meus pais... Então, sei lá, se desse ruim alguma coisa, se eu fosse demitida e tivesse que pagar o aluguel, eu ligava pro meu pai e falava, pai, vamos ter que dar um jeito, me transfere um dinheiro. E aqui, que o dinheiro demora, sei lá, quanto tempo pra chegar, e é em dólar, como que eu vou falar pro meu pai? Me transfere 3, 5 mil reais.
Porque o dinheiro fica tudo... pela metade, né? Então o dinheiro ali do Brasil fica valendo nada, você tem que pedir um valor
que, é
que não se ganha lá tão fácil assim, né? É, eu mesmo, quando cheguei aqui na Austrália, que eu vim junto com o Bruno, meu, a gente veio com 1 milhão cada um. A gente veio com as contas pagas.
É nóis. Eu vim com 1 milhão também.
É, então, assim, pra dizer que a gente tinha muito dinheiro, a gente tinha 2 milhão.
Não, não faça isso. É, o meu marido, na época namorado, ele trouxe um pouco mais de dinheiro, né? Então a gente juntou o meu 1 milhão com os meus dele, que ele tinha trazido, e daí ficou tudo bem. Mas não recomendo nem só com 1 milhão. Eu vim, tu veio, mas não recomendo, gente.
É.
Sempre tenta trazer um pouco mais de grana e tal, pra não passar perrengue. Às vezes demora mais um tempo mais pra conseguir um emprego.
Tem que pagar o bonde, sabe, do quarto, do apartamento que for pegar.
Dependendo do que vai pagar, só no bonde já foi os 2 milhões aí,
mas,
já
tipo,
foi embora.
Bom, então, eu concordo. Tem que vir com o máximo que puder. Mas também não é uma coisa que vai te impedir, né?
Não.
Então você vem com tudo.
Se possível, sempre vim.
Mas eu acho que, inclusive, o perrengue que eu passei, assim, nesse processo, trouxe uma educação financeira muito grande, assim. Porque eu nunca tinha contado as moedas no nível que eu contei naquela época, sabe? A gente pegava o ônibus pra escola e a gente morava em Parramatta, que é super longe aqui da City, né? Demora mais de 1 hora. E aí tinha que pegar um ônibus até o trem, e depois pegar um trem, e depois ainda pegar um outro ônibus, enfim. E era maior rolê e gastava maior grana. Tipo, acho que gastava, sei lá, 17 dólares cada um por dia, não lembro. Era muito. E aí a gente tentava até fazer uns esquemas, assim, com o Opal, porque, que é o cartão, tipo, o bilhete único aí do Brasil, que quando você fazia uma quantidade de viagens por dia, você tinha as outras de graça. Então, no intervalo ali do curso de inglês que a gente fazia na época, a gente descia para pegar um ônibus, só para descer um ponto depois, para gastar a quantidade de passagens que a gente tinha, e a gente voltava andando para poder salvar, economizar dinheiro para a semana, porque a gente não ia ter dinheiro se a gente pagasse tudo aquilo de conta. E aquilo trouxe um nível de educação financeira muito grande pra gente, assim, na marra.
É.
Porque eu nunca soube o quanto eu gastava por semana de comida. Hoje eu consigo te dizer que eu gasto 70 dólares por semana de comida, né? A gente não tinha consciência de nada. E aqui a gente aprendeu a saber todos os gastos. Os pagamentos aqui na Austrália, pelo menos, são semanais, né? Então você sabe o quanto você paga por semana de tudo. Você, na maioria das empresas, você também recebe por semana ou por quinzena. Então você, teoricamente, sempre tem algum dinheiro chegando na sua conta logo, se Deus quiser.
Já me acostumei com isso. Você quer mudar pra mensal? Não, pelo amor de Deus, agora as coisas são por semana.
Imagina você esperar um mês, gente, pra cair dinheiro na conta.
Nossa,
final do mês, né? O temido final do mês.
Não. Por isso que é tão difícil ter educação financeira no Brasil, porque a matemática não bate, você recebe uma conta que, eu sempre falava, principalmente quando eu fazia faculdade, que eu tinha que pagar minha faculdade, eu falava que o dinheiro não caía, ele quicava na minha conta, né, porque ele vai, pum, sumiu, assim, e literalmente ia meu dinheiro inteiro, tipo, eu era estagiário, ganhava R$800, e aí ia meu salário inteiro pra faculdade, meu pai ainda tinha completado duzentinhos ali, ó, pra pagar a faculdade, e eu vivia assim, durante 4 anos no Brasil. Tipo, sem um puto no bolso.
Não, eu também.
Então, gente, dinheiro não é fácil, mas ele pode ser seu amigo se você...
Se você cuidar bem dele.
Cuidar bem dele.
É, isso é verdade. E não precisa começar com muito, né? A gente tava fazendo as contas lá, 52 semanas no ano. Se você economizar 50 dólares por semana, no final do ano você tem 2.600 dólares. Dá pra comprar aí, dependendo de uma passagem, né, em promoção pra visitar os pais, sei lá. Parece... É, muito, mas na verdade acho que é bem possível mesmo pra quem tem um salário menor por semana aí, bem organizadinho, bem... É, todo mundo sai ganhando, né? Agora, também não dá pra você só ficar economizando e você não aproveitar a vida, então tem que achar aquele balance de ter um próximo plano do que você tem que fazer, se você tem que pagar a escola, tem que renovar o visto, isso vai ser a prioridade número 1, daí você vai ter uma viagem, isso é a prioridade número 2, então vai separando aquele dinheiro já na poupança, assim que você recebe, pra não dar o risco de gastar, e aí você consegue fazer tudo, às vezes demora um pouco mais, mas sabe, eu vou trabalhar loucamente por esses 6 meses, ou por esse verão, ou por esses 2 anos, sei lá, até eu atingir o meu objetivo, seja ele ficar, viajar, enfim... Torrar tudo no queimarte, o que vocês quiserem fazer com o dinheiro.
E tem muitas coisas que tu pode fazer, né, que são gratuitas. Tipo, tu pode viver, tu pode socializar, mas sem gastar. Tipo,
uhum.
Né? Dá pra ter vida social e economizar, gente? Sendo estudante, assim, intercambista?
Não.
Eu acho que dá. Dá porque todo mundo vai, a maioria das pessoas que você vai conhecer, elas vão estar no mesmo momento que você. Então, a maioria das pessoas não podem gastar, a maioria das pessoas moram em casas compartilhadas com uma cambada de gente, e aí tudo que você precisa é levar o seu pack de cerveja e ser feliz, né? Então,
que tu compra na promoção ou com o ticketzinho do Cold.
É, se você tem um desconto do supermercado, você pega os cupom assim, ó, você gasta tipo $5 e você leva o seu pack com 6 cervejas, põe debaixo do braço e vai ser feliz.
Pega uma linguiça no Audi lá, Penske lá, que é 2 pila, nem sei quanto é que é. E é isso. E vai ser feliz.
E aqui, né, tipo... E aqui, pelo menos na Austrália, tem muitos lugares pra você ir gratuitos, né? Tem muitas praias, tem muitas vistas bonitas, tem muitos lugares pra você... Tem muitas feiras, tem muitos festivais, tem tudo... Tudo de livre acesso, né? E você consegue
muitos
realmente...
Muitos museus, inclusive. Muitos museus, é... Que são entrada gratuita. Tipo, eu não lembro agora o nome. Eu acho que foi o museu... Ai, tem uma bem perto do Hyde Park ali. Meu, tem até o quadro do Picasso, assim. Tipo, pra tu acessar de graça. Tu não paga $1 pra tu entrar.
Isso é uma coisa que fez diferença quando eu cheguei aqui.
É muito legal,
sabe? Eu tenho a impressão, pelo menos na minha experiência no Brasil, que quando você vai em algum parque fechado, você paga um ingresso pra entrar, eles obrigam você a comprar comida e bebida lá de dentro. Aqui não é assim. Então eu fui no aquário, lá na City, logo que eu cheguei, e aí eu tava com o resto de fish and chips no meu container de levar, né, gente? Porque aqui, tipo, pobreza, tava levando o resto do meu takeaway pra comer depois. E aí fiquei pensando, será que eu vou poder entrar no aquário com isso na minha bolsa? E foi super tranquilo. Assim, como as pessoas, ainda mais hoje em dia, que tem um monte de restrições alimentares por aí, eles podem entrar com a comida que eles quiserem, com a bebida, com o suco da criança, com a maçã, com sei lá o que eles quiserem no parque. Você não é obrigado a consumir lá. Isso é uma forma de economizar também.
Sim.
Você paga o ingresso, mas você pode levar um piquenique inteiro. Você pode sentar no parque ou na praia, levar a sua comidinha lá e, tipo, comer tranquilo, sem gastar tanto.
E eu perdi um pouco do preconceito de marmita. Porque, cara, se você leva sua marmitinha, sua lunchbox, você economiza muito dinheiro. E no Brasil eu senti uma vergonhinha, assim, de comer de marmita.
É cultural, né? É cultural.
E aqui, por exemplo, as pessoas, na hora do almoço, elas saem dos escritórios e vão pra praça
eles
e comer de marmita.
É. Até mesmo porque aqui o almoço deles é muito mais... com pouca coisa, né? Às vezes é uma salada,
sim.
É muito mais simples.
É mais um lanche.
É tipo um lanche, assim. Então, eles realmente dão uma escapadinha, comem um negócio rapidinho e tá tudo bem,
mas
né?
Mas é verdade. Culturalmente, no Brasil, eu lembro... Eu sempre levei marmita pro colégio, gente. Porque, né? E era integral, então tinha que almoçar lá. E as crianças rolavam bullying.
Exato.
De marmita. E daí, eu ficava tentando comprar aquele salgado da cantina. E, tipo, além de não ser saudável, você, quando você vai ver, tá gastando um monte de dinheiro.
Isso é outra coisa, né? Tu tocou num ponto muito importante, né? Quando tu leva a marmita aqui, tu economiza e tu tá comendo mais saudável.
Sim.
E o comer mais saudável te leva pra muita coisa. Tipo, tu não vai gastar com o médico depois, tu economiza, né? Tu sabe o que tu tá comendo. Porque aqui, às vezes tu come, esses é...
McDonald's.
Ou tu come, essas coisas assadas, fritas, sabe? Então,
tem
tá
muitas
frituras,
tem muitas
saudável.
Comidas Thai aqui, né? Então tem muita coisa... Tem muitos ingredientes diferentes que, às vezes, o seu organismo talvez não vá aceitar aquilo, pelo menos não de primeira.
Acabou de ficar com uma alergia e tu não sabe nem do que é, sabe?
E uma consulta não é barata.
E uma consulta é super
barato,
cara, porque
então,
pra gente que tá no exterior e tem que pagar os convênios, né? Você paga por tudo e os valores são bem altos mesmo, então...
E talvez é uma coisa que você não tá esperando e você não tem aquele dinheiro na poupança.
Exatamente.
É.
Nada de viver de Coca e Pringles, gente. Por favor, vou contar pra mãe de vocês.
Não,
se vocês fizerem
façam
isso. Outras dicas que eu acho pra simplificar um pouco também os gastos. Você pode usar a ferramenta que funciona melhor pra você, né? Então, eu uso um aplicativo chamado Minhas Economias, na verdade, brasileiro e tal, gratuito. Pra gerenciar as minhas super finanças. Mas você pode usar uma planilha, você pode usar um caderninho, enfim, você pode fazer aquilo que funciona pra ti. Hoje em dia tem várias opções, assim. Mas ter uma conta em um banco só, hoje em dia com o aplicativo do banco, você consegue transferir, ver na hora, receber notificação dos seus gastos, agendar coisas, é muito mais fácil. Cancelar, tipo, assinatura de coisas que você não precisa, sabe? Se você tá assinando a revista, a academia não tá indo, faz muitos meses, cancela agora. Não fica com essa ideia de que um dia, quem sabe, eu vou precisar.
Às vezes é melhor pagar por aulas separadas, às vezes, né? Vai fazer um...
Renova depois, sabe? Não precisa... esses débitos automáticos, às vezes, se deixam... Ou o TEP também, né? O negócio de pagar com cartão, você só encosta o cartão e paga, você não tá vendo o dinheiro ir embora. Daí, quando você vai olhar sua conta, você fala, nossa, onde é que foi parar
Limpei
meu dinheiro?
Limpei a conta, mas só foi
cinco
um dia.
10 ali, juntou, deu $500 que gastou. Então isso é legal, porque você também consegue ter uma visualização melhor de onde que o seu dinheiro tá indo. É, no aplicativo eu consigo ver, pô, você gastou tanto em comida, tanto em roupa, tanto em, sei lá, contas pra casa. Suas contas aumentaram desse mês pro mês anterior. E olha que eu nem sou fã de matemática, na verdade eu odeio, por isso que é bom o aplicativo, porque ele faz tudo pra mim, eu não preciso ficar ligada no aplicativo pra nada.
Até mesmo o aplicativo de bancos aqui, que na Austrália a gente usa, acho que a maioria das pessoas estudantes usam Commonwealth, né? Que é um banco daqui. O aplicativo deles é bem legal, porque o aplicativo deles consegue, ele automaticamente categoriza os seus tipos de gastos. Então, e quando ele categoriza errado, você pode ir lá e editar para ele te dar a informação correta. E o próprio aplicativo te dá uns insights, né, de quanto você gastou por semana, ou que você, ele compara, ele faz um paralelo com o seu consumo anterior e vai te dando essas dicas. Então, isso é uma forma de te trazer uma noção do seu gasto, porque vai aparecer lá gasto com mercado, gasto com questões de saúde, com tudo. E é muito lazer, é muito legal ter essa visão e você consegue ver aonde que seu dinheiro está indo embora, né? Desde que eles criaram isso, tem me ajudado bastante. Também tem um outro aplicativo que eu uso, esse não é nem tanto no sentido de gastar, mas é no de receber, né? Para muitas pessoas que trabalham como pessoa jurídica e precisam emitir notas fiscais, tem um aplicativo que eu uso que se chama Wave App, que ele é sensacional, ele é uma plataforma gratuita também, e ele customiza todos os seus invoices, e você preenche, ele faz lá, pra gente que vai fazer declaração de imposto de renda, ele também mostra o seu rendimento anual, então fica tudo controlado ali, e ele é completamente gratuito, integra até com cartão, se você quiser receber com cartão de crédito dos seus clientes. Então, quanto mais você usar essas ferramentas que são gratuitas ao seu favor, você vai ter muito mais controle e tranquilidade com sua movimentação de dinheiro, né? Tanto com o que entra, quanto com o que sai, né? Eu, mudando mais ou menos de assunto, eu vou quebrar um pouco a pauta.
Começou, gente.
Uma pergunta curiosa, eu tô com essa pergunta na cabeça, porque a gente tá falando de economia, a gente trouxe a Grazi pra conversar com a gente hoje. Foi com a Gabi, que foi
visitar. Você não sei
que
eu tava na Grazi aqui. Grazi,
um beijo. Oi, Grazi, Grazi, prazer, tudo
Grazi
bem?
Grazi Bastos, tá ouvindo, beijo.
A Gabi. Então, a Flá, ela foi lá visitar e ela tem uma vida super diferente, assim, né? Porque ela escolheu navegar num barco, ela vive num barco com o parceiro dela e o partner. E eu queria saber, porque essa escolha, como que é viver financeiramente dessa forma?
É bem mais barato em termos de aluguel. Então, a gente paga uma marina e é mais ou menos $70 por barco. Então, imagina se você tem uma família e a família está dentro do barco, você vai pagar $70. Isso, né, dá para economizar bastante. E com essa coisa de casual, a gente não sabe quanto vai ganhar, foi um jeito também de eu tirar um pouco de mim esse peso do aluguel, sabe? $200 de aluguel era uma coisa que me angustiava muito. E é um modo de vida bem econômico, vamos dizer assim. A gente tem controle de tudo, então a gente sabe mais ou menos de água quanto que a gente consome, porque daí a gente tem que colocar, né, água no... A gente tem um tanque de água pra pia, pro banheiro e tal. Eu tenho um guarda-roupa super pequeno, que é questão de espaço, limita bastante. Então, se a gente começa a comprar muita coisa, a gente começa a se sentir mal dentro do barco, porque daí as coisas começam a ficar no meio do caminho e não dá certo. O meio náutico é um meio caro, então às vezes a gente vai numa loja náutica, uma pecinha minúscula, $30. Isso é uma coisa que me assusta um pouco, porque se a gente precisar fazer uma manutenção grande, vai um dinheiro. Mas é um meio de vida, assim, bem econômico. A gente economiza bastante em relação a isso. E é um estilo de vida.
Minimalista também. Você aproveita muito mais a experiência do que as coisas.
Exato.
Em si.
Porque você tem esse gasto com coisas pequenas, às vezes de manutenção. Mas eu acredito que você não vai ter gastos com gás, com energia elétrica... Né? Esses outros tipos de coisas vão compensar, porque vai ser mais sazonal ainda, vai vir bem de vez em quando.
Sim.
E eu acho super interessante, assim.
Eu acho lindo, gente. Sonho meu, eu falo pra todo mundo, eu tenho uma amiga que mora no barco, e eu vou falar pra vocês que eu vou morar no barco.
E uma coisa que é bem legal, por exemplo, a gente tem energia solar. Então, até a gente entender e controlar o quanto que a gente tem de energia entrando, o quanto que a gente usa, isso é uma coisa bem interessante, assim, de ter controle, sabe?
Claro,
do
gente,
de recursos.
Isso é uma terapia do lado de fora, tipo, autoconhecimento total, assim.
E até, acho que há 2 semanas choveu muito em Brisbane, assim, tava super cloudy. E daí a gente teve que, por exemplo, desligar a geladeira, porque daí não tinha energia solar e se a gente deixasse ligado todo o tempo, ia consumir toda a bateria. Então, e a gente ficou também um tempo sem geladeira no inverno. Eu cozinhava todo dia, então eu sabia quanto que a gente comia por cada refeição, sabe? Uhum. Então, de não ter desperdício também, porque a gente tem que lidar com os nossos... o que a gente produz de lixo. Por exemplo, eu produzo de lixo, a gente, né? Produz uma sacola por dia de lixo. E é muita coisa. Se você for pensar se a gente for... ficar uma semana em open water, se a gente for velejar por uma semana e cada dia a gente consumir uma sacola de lixo...
Vai estar cheio de lixo.
Vai ser só lixo? Imagina, então até essas coisas assim...
Esse autoconhecimento é importante, né? Acho que numa casa às vezes você não tem noção, porque você joga lá embaixo e o lixeiro leva, ou enfim, os gastos, né? A conta debita automaticamente sua conta, você nem vê o quanto de luz eu tô gastando, eu poderia economizar.
Internet.
Eu preciso dessas coisas mesmo ou não, né?
Sim.
Acho que a primeira sensação de todo mundo quando vende as coisas, eu, por exemplo, vendi as coisas do Brasil pra vir pra cá... Eu descobri aqueles grupos de Facebook, Marketplace, pra comprar coisas e era tudo barato. Aqui as pessoas trocam de coisa muito rápido. Eu queria comprar tudo, gente. Só que você não precisa dessas coisas todas, sabe? Primeiro que você fica, sei lá, cluttering, né? Acumulando coisas que ocupam espaço e energia na sua vida, sei lá. E você tá gastando dinheiro e, sei lá, é uma coisa que no dia a dia você fala assim, a gente falou disso no outro podcast, nessa casa pegar fogo, o que, que você realmente vai levar? Você precisa de tudo que tem aqui? Não precisa. Então, eu acho legal o jeito...
E foi engraçado que a gente... Na primeira vez que a gente saiu pra velejar mesmo, a gente bateu numa boia. E foi... E assim, eu não sou velejadora, eu não tenho experiência.
Era a Flávia que tava dirigindo?
Não. Ah, foi o dia da Flávia.
Tava lá. Não, eu lembro disso.
Gente, foi uma experiência. Um outro dia eu vou contar pra vocês. Dirigi um barco. Não tem nem carteira de motorista. Imagina o que aconteceu.
E no que a gente bateu, eu imaginei que a gente fosse afundar. Já imaginei Titanic, pronto, acabou. Vamos ter que pular no botinho. Ah, porque eu não tenho experiência, achei que fosse isso. E foi esse pensamento que eu tive. O que eu vou pegar? O que eu vou salvar? E no final, era assim, ó, no máximo meu computador e no máximo meu passaporte. Ou se eu quisesse muito a minha câmera. Porque o resto, gente, o resto eu tô olhando queimar.
Tanto faz.
E assim, até meu passaporte, até o meu computador.
Porque tudo você pode pedir de novo, né? Exato. Tudo você pode resolver, na verdade. Não tem nada que não dê pra jogar fora.
E eu falei, nossa, que desespero à toa.
Mas é legal esse ponto que você está falando de pensar na economia de todos os lados, porque acho que a gente fica falando sobre educação financeira, mas eu acho que está muito mais relacionado com qual é a sua noção de consumo das coisas no geral, né? Quanto mais você sabe o quanto você consome, o quanto de água você bebe, né? O quanto de energia você gasta, né? Dessa forma que você está falando, é a forma mais... próxima que eu já ouvi até hoje dessa noção mesmo do seu consumo. Eu acho que ter uma disciplina financeira a partir disso vai ser só uma consequência, porque também é uma forma de controle do que entra e do que sai, né? Tipo, eu não posso queimar todo o meu dinheiro porque não tá entrando energia solar aqui, então sei lá. Que, enfim, você vai calcular com a quantidade de shifts que você tem na semana, com os trabalhos que você faz. Então, realmente é muito legal.
Você tem que ir pra Brisbane agora.
Iremos.
Imigrantes são Brisbane. No verão. E sem
fazer
turnê de Brisbane,
grandes.
Por favor. Sem bicho de Brisbane, não. Brisbane não tem tanto, não, mas de Queensland. Mas voltando só um pouco ao negócio de gastar, realmente é muito isso do autoconhecimento e de ter noção das suas prioridades. Então... assim, às vezes você compra um segundo perfume, você já tinha um perfume, você precisava do segundo, né? Você vai trocar de celular para um plano mais alto, precisa realmente? Eu tenho um celular pré-pago desde que eu cheguei, eu pago $40 por mês e ele tem internet o suficiente para eu utilizar, para eu ver todas as coisas que eu vejo nas redes sociais, que não é pouco. Volto, meu Wi-Fi em casa tá ruim, eu uso o 4G lá no celular. E ainda é o suficiente. Então eu preciso ter um contrato de $200 por mês pra ter um salário de uma geração.
Eu tenho, depois de 7 anos de salário, ainda tenho um pai pago. E eu acho maravilhoso. Não gasto mais, não tem nenhum risco de eu exceder a internet, ou exceder as ligações, eu tenho que pagar extra. E é bem isso, eu pego um plano bom e eu tenho, eu pago o quê? $40, eu acho, nem sei. E eu tenho 9 GB de internet e ligação, tipo, ilimitada. Então, eu acho que tudo que a gente puder cortar, assim, custos fixos, né? Por exemplo, aqui, o que eu, Flávia, né, tenho de custo fixo, tá? Plano de saúde, internet e a mortgage, só de...
Tipo, o que, só que é esse último?
A mortgage é... Ai, gente, isso aí deve me estragar o negócio. Tá,
brincando. É o apartamentinho.
É que nós ia falar sobre isso depois, gente.
Ah, tá.
Não, mas a prestação da casa eu pago fixo. Então, tipo, eu pago só... Eu só tenho isso de prestação fixa. Eu não tenho mais nada. Então, isso é muito bom, porque tu sabe que aquele número X, e no caso o meu é menos de 5 coisas que entram na minha conta. E, não, eu tenho academia. Só. E só uma academia, porque meu marido não faz academia.
Eu também tenho, não tô indo, mas tenho.
Isso é muito bom, porque quando tu sabe exatamente quais são os teus custos fixos, o que vai entrar, sei lá, somando por semana, né, vamos falar por semana, sim, que a gente ganha por semana e gasta por semana, vamos supor, eu gasto, vamos falar, tipo, $500 entre prestação, no meu caso, telefone não, porque daí seria uma vez por mês, né, vamos ver por semana. Daí, tipo, o que vai comer, né, tá, eu gasto $500 tudo junto lá. Se tu ganha, vamos supor, 1.000, tá? Tu sabe que tu tem 500 que já tá comprometido e os outros 500 que tu vai fazer, sabe? O que eu normalmente, né? Eu fui no banco já, né? Quando eu falei lá com a minha... Mas se diz, eles chamam de gerente, isso. Ela não se recomendou, não, com vocêção. Porque tem gente que tem essa coisa nata de guardar dinheiro, tem gente que não, né? O que ela diz... Quando tu não tem isso, quando tu não é nato de tu guardar dinheiro, é uma coisa automática pra ti, que eles recomendam tu já colocar o dinheiro na poupança. Porque, por exemplo, que nem a gente falou no negócio do aplicativo, quando tu dá o TEP lá, se o dinheiro, tu pode ter $300 milhões na tua savings. Se tu tiver zero na tua conta normal, ele não vai passar. Então, o que ela recomendava, ela falou pra nós, não, passa o dinheiro que tu sabe que vai ser esse, passa pra savings. Porque é uma forma de tu controlar, tipo assim... Pelo menos se tiver que gastar, tu vai ter que fazer aquele exercício de entrar no aplicativo. Aí vai te fazer pensar uma segunda vez, mas será que realmente precisa tirar o dinheiro?
Eu faço isso, recebo e vai direto pra poupança.
Porque tu faz um exercício, entendeu? De quanto realmente precisa, sabe?
Pra mim, tipo, desde o começo, o que eu faço é... Tudo que eu ganho, eu deixo $100 na minha saving. E o resto, eu transfiro inteiro pra minha conta. E eu tento sobreviver com $100 o máximo que eu posso.
Quanto tempo você consegue sobreviver com $100, Marcelo? Vamos fazer esse exercício.
Eu em semanas normais, eu consigo sobreviver umas 2 semanas.
2 semanas.
É.
E quais são as táticas principais pra economizar na semana? Comer em casa.
Tomar vinho em casa.
De caixa.
Bom, tem vinho de central.
Tentar cozinhar em casa o máximo possível também. E quando a gente come fora, a gente vai em lugar bem baratinho.
Que de pobreza, tipo, gente. Anota.
Não é, gente. São lugares gostosos mesmo. Tem um Thai super gostoso perto de casa. Tem um outro lugar que a gente come um bifão ali com purê de batata também. Super barato. Que é tipo $15 mesmo. Menos de $15.
Um PF.
Tipo um PF. Então, quando a gente quer comer fora, a gente vai nesses lugares. Porque quando, óbvio, quando tiver um convite de gastar mais, a gente vai. Mas é exatamente porque a gente economizou no dia a dia. Eu não preciso ficar me auto-ostentando, né? Não precisa disso. Então, é ter disciplina mesmo, né? E conseguir separar o máximo que você puder, pelo máximo de tempo que você puder também.
A vantagem no início é quando você ainda está se adaptando e você começa a ter que estudar e trabalhar todo o mesmo tempo, não sobra muito tempo para fazer, inventar muita coisa que gasta dinheiro também. Então você acaba economizando forçadamente, assim. Mas eu acho que vale muito, continuando o teu kit pobreza, comprar aqueles produtos do mercado que são home brand.
Amo,
né?
Home brand.
Adoro, gente, eles home são brand, ótimos, gente. E principalmente tem coisas que não. Se ainda for uma carne, que você quer comprar uma carne com qualidade melhor, ok, né? Mas vai comprar enlatado. Enlatado, pra mim, enlatado é tudo ruim. Então compra o mais barato mesmo, que é aquele 90 centavos, sei lá, do Kohl's, que você economiza. A gente tinha falado de fazer festa em casa, né? Que eles fazem muita coisa em casa. Então, só cuidar pra não incomodar os vizinhos, né, gente? Mas, onde cada um pega os seus cupomzinhos lá do Kohl's, compra um six-pack de cerveja por $10, $12, às vezes compra uma caixa de 4 litros de vinho por $15, alguma coisa assim. pede umas pizzas da Domino's. E tá tudo certo. Porque também quando a gente é estudante, a gente se contenta mais com estar com os amigos, com o mínimo, assim. Então, não precisa ser nada super fancy pra todo mundo curtir. É estar junto com as pessoas que você gosta, curtir aquele momento, tocar uma música, sei lá, né? Eu tinha falado também uma coisa muito importante que a agência falou quando a gente chegou, que era tentar economizar com o transporte, por exemplo, que é uma coisa cara aqui. Você tem três coisas que você vai fazer. Você vai estudar, você vai morar e você vai trabalhar. Você vai tentar ter pelo menos duas dessas coisas no mesmo lugar. Primeiro porque o transporte leva muito tempo, dependendo de onde você mora em Sydney, você pode ficar uma hora e meia fácil aí no transporte pra ir pra algum lugar. E também porque você economiza. Então, às vezes é melhor. Se a pessoa já mora na City, estuda na City, arruma um trabalho na City também. Você já tá tudo perto, você faz tudo andando, às vezes, pega um transporte, outro transporte, né? Ou se você estuda na City, mas mora nas Northern Beaches, arruma um trabalho nas Northern Beaches. Pelo menos duas coisas estão no mesmo lugar e você vai perder menos tempo e vai gastar menos dinheiro fazendo esse teletransporte. Outra coisa que eu fiz foi me cadastrar, e aqui funciona super bem. São esses... como é que a gente fala? Esses cubos de pontuação. Então eu peguei o cartão Flybys lá do Cold, logo que a gente chegou, e a tal do escaneia aquela porra, aquele cartão em todos os lugares.
Eu,
né?
Também,
do Game Boy. Eu tenho do Woolies.
Você e não sabe nem pra onde sair dos pontos. Você fala, ponto.
E promoção. Assim,
escaneia em tudo, gente, bem louco. Daí fica, eles mandam um cupom pra casa lá, e você destaca os cupons do papelzinho, leva os cupons lá, escaneia mais triple points, comprou tua coisa mais 500 mil points. Eu sei que eu levo um monte de papel, escaneia.
E aí
você
troca por uma compra depois, né?
Sai no caixa lá, quando o teu recibo já saca mais cupom também, então já sei, tem um monte de cupom, sou louca do cupom. E a gente já pegou, acho que em 3 anos, a gente já pegou umas 4 ou 5 compras de mercado free de $100 aí, cento e poucos dólares, com esses pontos que a gente tinha juntado. Então não é muito difícil. A gente não gastava loucamente aí, tipo...
É, usuários normais.
Só que sempre usa os cupons pra dar o triple points, né, gente?
Pra mais assim, né, gente?
Tudo vai no posto, escaneia.
Usuários.
Mas a ceia de Natal no ano passado foi
patrocinada pelo...
Foi patrocinada pelo Flybars.
Aí, arrasou. Por que não? Mas então, gente, acho que a gente pode terminar, né?
Outra coisa que eu queria adicionar, porque eu já não falei o suficiente, né, gente? Vou aproveitar e vou falar mais uma coisa também. Que é cuidar com esse negócio de desperdício. Então, tive flatmates que compravam lá a terceira mostarda, porque eles não lembravam que eles tinham duas mostardas em casa, entendeu? Então, rever, a gente falou isso antes com a Gabi, de analisar o seu show de vida e as coisas que você realmente precisa. Não custa você dar uma olhada no seu armário antes de fazer as compras.
Sair de casa,
né?
Com a listinha e
eu sou daquela.
Exatamente.
Se manter na listinha, não vai com fome no mercado, você vai comprar coisa que não precisa.
Verdade.
Se você comprou, assim,
fome.
Eu fiz marmita pra semana inteira.
Tem
eu como
isso.
As marmitas, gente.
Fome.
Pra não jogar fora. Se eu tenho lá, sobrou um milho e um morango, vou pensar na receita que dá pra usar um milho e um morango pra usar aqueles negócios pra não jogar fora. Tipo, então, sei lá. É porque você acaba desperdiçando muito e tendo que comprar coisas novas também.
Sim.
Falou a rica, né, gente? Então, todas essas dicas aqui.
Vamos falar de conselhos? Até conselhos?
Vamos. Não sei o que falar. O que você me diz, Flávia? Como que você
não,
faz
eu acho
como
que...
uma imigrante para economizar dinheiro e ter qualidade de vida e conseguir aproveitar o tempo que você tem aqui? Principalmente para as pessoas que às vezes vão ficar pouco tempo e elas não sabem se vão se gastam dinheiro, se estudam, se vivem, o que fazem. Como que faz?
Então, gente, uma coisa que eu sempre fiz, né? E para mim, pelo menos, funcionou muito. Eu acho que, além de tudo que a gente já falou, né? Tudo que a gente falou, eu acho que é muito bom sempre tu ter um objetivo, né? E se tu não tem um objetivo, também é um motivo pra te guardar dinheiro. Por quê? Porque tu não sabe o que vai acontecer pra tu não sabe se vai ficar no país que tu imigrou, tu não sabe nem, às vezes, se tu quer ficar naquele país. E se você for decidir ficar, talvez tu vai ter que pegar e tomar, tipo, algumas atitudes, tipo, fazer um mestrado, ou sei lá, ou vou supor, tu vai ter que deixar o país também, né? Tá, fechou, deu merda, vou ter que ir embora. Em tudo isso, tu pode tomar qualquer ação se tu tiver dinheiro. Então, assim, se tu não tem um plano, mas tu tiver dinheiro, tu pode fazer um plano agora e executar ele se tiver dinheiro. Então, assim, foca em fazer dinheiro, né? Comigo, o que aconteceu? Eu cheguei aqui na Austrália, né? Fiz todo aquele processo que todo mundo, né, faz, vai no advogado e tal. O advogado, na época, não me deu muitas esperanças. E eu como engenheira química, né, mas eu não tinha experiências, tipo, depois de formada. Então, pra mim, ia ser realmente um caminho bem longo até eu realmente conseguir pegar uma residência por esse meio. Então, foi meio que a gente, vamos keep going, né, mas a gente não sabia direito como é que ia ser. E a gente falou, não, talvez eu tenha que fazer um mestrado. E ficou, não, vamos guardar dinheiro. Então, eu tinha essa meta que talvez eu tivesse que fazer um mestrado. Mestrado que é muito caro, assim, é muito caro mesmo.
Uhum.
E na época a gente falou, não, vamos fazer dinheiro, porque independente se tiver que ir para um outro país, ir para Nova Zelândia, sei lá, que era um plano na época, se tudo der errado na Austrália. Então, a gente pegou, vamos fazer dinheiro. E daí, nisso tudo, né, demorou, sei lá, uns 5 anos até a gente pegar a PR. E a gente... Tudo deu certo, assim, né? Certo, né? Tu sabe. Certo naquelas. E a gente não precisou gastar esse dinheiro que a gente estava juntando. E daí, no fim, a gente, depois que pegamos a residência, a gente pegou e deu, pegamos esse dinheiro, e tinha dinheiro suficiente para entrar no apartamento. E daí foi o que a gente fez. Então, vale a pena tu fazer, tu juntar dinheiro, mesmo às vezes que tu não tem
um não
objetivo
é impossível.
Palpável. Exatamente. Então, assim, eu peguei e tornei entre, tipo, vou guardar dinheiro para um objetivo que eu tinha, né? De, talvez... Se eu precisasse para uma emergência, eu transformei nisso numa coisa realmente palpável, que era um sonho, mas eu não nem almejei isso, né? Então, assim, meu, guarda dinheiro. Foi exatamente o que a Ana falou no início. Ah, se tu gastar 50, guardar 50 dólares por semana, em 52 semanas, quanto é que tu tinha? Sei lá.
2.600 dólares no final do ano.
Então, sabe? Então, assim, meu, coloca metas. Se tu não tem um plano, faz que nem eu, vai juntando. Se tu tem um plano, vamos supor, eu tenho que renovar o visto, meu visto é 7 mil dólares. Quanto é que eu tenho que guardar por semana pra mim conseguir esses 7 mil dólares até o dia X, por exemplo? E calcula, porque às vezes parece pensar, nossa, 7 mil dólares, meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas se tu realmente botar na ponta do lápis, tu vai ver que, tipo, não, mas eu só tenho que guardar 150 dólares e eu ganho, vamos supor, 800 dólares, ou 700 por semana. Ah, então tá, dá. Eu vou fazer ficar apertado? Vou, mas dá. Então é possível. Então, às vezes, a gente tem que abdicar de algumas coisas, né, pra, em prol de coisas maiores. E
sim,
nada é pra sempre, né? A gente fica apertado, às vezes, um tempinho. E depois isso passa e daí tu, né, tu alcança os objetivos. E isso dá até uma alegria, porque tu conquistou, tu sabe que aquilo foi suado e foi tu que fez, foi tu que trabalhou, foi tu que juntou, foi tu que deixou, às vezes, fazer uma coisa ou outra pra em prol de um objetivo maior, né? Isso é legal também.
Sim.
Que massa.
E aí, qual é a tua dica, Marcelo?
Eu vou mais ou menos aí na sua linha também, né? Eu acho que você precisa estar preparado pra qualquer imprevisto, né? Seja de saúde ou alguma coisa que vai fazer você talvez voltado para o seu país por uma emergência ou para alguma decisão que você vai ter que tomar por sua questão de visto, se você vai estudar, se você vai fazer uma faculdade, se você vai fazer um mestrado, se você vai ter que mudar de cidade ou não, né? Tudo isso vai precisar de dinheiro e não vai ser pouco dinheiro, né? Então é tipo, o que eu posso dizer é que o talvez também é um objetivo. Então se você tem algum talvez aí na sua cabeça... Gente,
desculpa aí, gente, Ana, isso foi a Ana tentando abrir um pacote de bala sem fazer barulho, né?
Ela tirou toda a minha concentração. Faz barulho, Ana, faz barulho. Pronto,
agora todo
gente,
mundo já sabe
o
barulho,
que
fez
o barulho.
Tentar uma balinha, abafar o barulho. Gente, mas eu espirrei antes de abrir o pacote.
Então, voltando, o talvez ele também é um plano. Então, se você não sabe o que você quer fazer, você pelo menos sabe as opções que você está pensando. Então, esteja coberto para as suas opções, né, no futuro e economize o dinheiro que você precisa, porque senão não tem como fazer as coisas acontecerem nesse mundo que é material, infelizmente.
Até mesmo pro Brasil, né? Tipo, se a ideia é voltar pro Brasil,
voltar com...
tu também precisa também voltar
exatamente
com dinheiro, né? Então, assim, e às vezes é outra coisa que a Ana sempre fala, de tu, a gente fica muito ansioso, né? Essa vida do exterior deixa a gente muito ansioso. Então, eu acho que tu ter um controle econômico, tipo, ter um controle financeiro, isso te traz um pouco mais de paz.
Alivia,
em relação,
né?
Alivia, porque o dinheiro é a base de tudo. Tipo assim, não a base de tudo, eu digo a base para qualquer ação que tu vai tomar depois, tu precisa de dinheiro.
Pra você ter uma tranquilidade.
E ter uma tranquilidade. Então, se tu tem uma tranquilidade financeira, isso, tipo, deixa muitos outros campos da tua vida mais tranquilos também, tipo,
concordo,
né?
Concordo. E o que você acha, Ana? Qual a sua dica para as nossas ouvintes.
Pra gente sempre ir junto.
Eu tô aprendendo ainda a economizar, né, gente? Então fica longe do AliExpress, que aqui dá pra comprar, sem pagar muito. Chega em 2 semanas, é terrível. Longe do Facebook Market, tentando comprar móvel pra casa, essas coisas assim, gente. Fico bem louca. Tem que evitar essas coisas. É realmente pensar melhor no que eu realmente preciso ou eu não preciso e o que eu quero. Então, por exemplo, nos primeiros anos o foco foi mais em conseguir um visto mais estável, em conseguir um trabalho que pagasse mais, ou entrar na minha área. Então, eu abri mão de muita coisa, tipo, né, não viajei tanto que eu gostaria, não fui nos shows que eu gostaria, não fui, sei lá, nas umas festas que eu gostaria, não pude dar presente para amigos em festa de aniversário, enfim, não pude, né, fazer várias coisas, mas não pude ver minha família ainda. Mas foi em prol de um plano, então acho que agora, daqui pra frente, a gente vai sempre revendo os objetivos, mas eu consigo ver muito mais que daqui pra frente eu quero conseguir curtir mais certas coisas, então, por exemplo, viajar mais. E aí, por que eu vou ficar comprando uma coisa pra casa que eu não preciso, ou gastando com uma coisa aqui ou ali? Esses gastinhos pequenos eram o que mais minavam a minha economia, assim. Era não ter noção de que 5 € num café ali, né, sei lá, 10 € num croissant lá, no final do mês dava, tipo, um monte de dinheiro, eu não sabia onde o dinheiro tava indo, assim. Então, controlar bem isso, no trabalho a gente, quem acompanha o nosso story sabe que eu tomo bastante café fora, a gente até tentou mudar isso, porque a gente começou a pôr numa planilha quem pegava a rodada de café pros outros, e a gente acabou tendo uma noção de que a gente tava gastando em fácil 100 dólares por semana de café, tipo, né? Então a gente comprou uma kettle, daí a gente comprou uns cafés solúvel e tal, e depois lá na nossa linha falou assim, não, vamos começar a tomar café aqui, porque é muito dinheiro, realmente, e desnecessário, né? Desnecessário total. Então, acho que a dica é isso, é sentar, é chato, mas senta, às vezes anota, tipo, o que eu gasto com o aluguel, com a escola, com isso, com aquilo, quanto que eu tenho agora, quanto que eu preciso chegar, que nem a Flávia falou. Separa aí por semana mais ou menos uma média de quanto você precisa gastar e faz.
E no início, eu acho que não pode ser uma... eu acho que o objetivo é sempre não se tipo, penalizar, né? Ah, não estou fazendo isso, coitadinho de mim. Tipo, pensar que tá deixando de fazer uma coisa, mas em prol de outra coisa maior. E isso é legal,
né? E se numa semana você não conseguiu economizar tanto, eu queria guardar 100 por semana, sei lá, e essa semana eu não consegui, tipo, pagar o radio, tipo, pagar a minha aula do, sei lá o quê, extra de inglês. Não consegui, na semana que vem volta de novo a economizar. Não tem problema, mas o importante é não desistir, né?
É. E aí, Gabi, o que, que você disse pra gente?
Uma coisa que eu fiz... Se mude
para um barco, 70 dólares de marina.
Ai, gente, arrasou, vou lá.
Não, mas uma coisa que eu fiz semana passada, tinha um evento que eu tava muito afim de ir, e eu sou a louca do networking, então eu tô sempre procurando alguma coisa, e tem alguns que são free, e tem outros que são até bem caros, mais de 200 dólares, e esse não, deixa pra depois. Não, gente, vai nos de grátis. E era 50 dólares, esse que eu queria muito ir. E eu fiquei, poxa, contei as moedas aqui, contei as moedas ali. Falei, pô, não vai dar, vai ficar pra uma próxima. E acabou que eles mandaram um e-mail e falando que estavam precisando de voluntários. Eu falei, por que não? Então, eu trabalhei 2 horas na recepção do evento. Pude ver todos os palestrantes que eu queria ver. Participei de tudo que eu podia participar. E, pô, economizei 50 dólares, conheci um monte de gente. Foi super bacana. Então, acho que também essa é uma dica de, vou ser voluntário, vou ficar lá. Mas, você pode ganhar de um outro lado, né?
Dar as caras mesmo, né? Pro que você quer, né? Na verdade, eu lembrei agora que a Ana também tinha comentado que tem um outro vídeo. Tem um vídeo da Márcia Percival com a menina de Ara.
Isso, ela entrevistou a menina de Ara.
Isso, que é um vídeo que tem 8 dicas, né? De como economizar aqui na Austrália, né?
Eram 8 dicas de como alcançar seus sonhos e juntar dinheiro.
Ótimo.
Tem vários outros vídeos bacanas também. Se não me engano, o Way Austrália também já fez vídeo sobre isso. E legal pra gente ter uma ideia do que funciona pra ti, né?
E pra terminar, gente, não se influenciem, porque é muito fácil, tem muita gente que diz, não, é muito caro, não tem como juntar dinheiro, não tem como, tipo, fazer um mestrado, não tem como fazer uma faculdade, é muito caro. Tem muita gente que fala isso, né, meio que pra minar as outras pessoas. Então, não ouça as pessoas, é possível sim, a gente já, tenho certeza que vocês já ouviram algumas histórias, se vocês não ouviram aqui de nós, algumas histórias, tipo, de gente que conseguiu mesmo assim, apesar de ganhar pouco, né, mas batalhar e conseguir juntar dinheiro para fazer, alcançar o seu objetivo. Então, não se frustrem e não ouçam essas pessoas, tipo, negativas que dizem que tu não vai conseguir alcançar os teus sonhos, ou não vai conseguir juntar dinheiro, porque é possível sim, só basta querer.
É isso aí, gente. Arrasou. Então é isso, gente. Obrigado.
Espero que a gente tenha conseguido dar umas dicas legais pra vocês economizarem. Daqui um tempo a gente vai estar tudo no barco lá com a Gabi tomando champanhe. Dando risada dos dias difíceis.
Sim. Ai,
e a gente se vê na próxima.
Obrigada por ter vindo. Ah, e chequem o blog da Gabi.
Vitamincblog.com.
Perfeito.
A gente vai colocar o link pra vocês.
A gente coloca o link pra vocês, gente.
Até.
Então é isso, tchau.
Tchau.
Você acabou de ouvir o Imigrantes Podcast, uma iniciativa do projeto Imigrantes feito pra você, Imigrande. Acompanhe a nossa programação através das nossas redes sociais, @imigrantesoficial, e saiba mais no nosso Facebook e website, imigrantes.com. Porque juntos, fazemos acontecer.